Na reta final do ano legislativo, o painel eletrônico faz um balanço das atividades da Câmara dos Deputados em 2025. Ao longo do ano, o plenário realizou 288 sessões. Nas comissões permanentes, o trabalho também foi intenso. Foram realizadas 2.536 reuniões. Juntos, o plenário e as comissões trabalharam 4.354 horas e aprovaram 941 propostas. O vice-líder da oposição na Câmara, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, já está em linha conosco para fazer uma análise sobre os principais projetos aprovados. Bom dia, deputado. Obrigado por estar conosco ao vivo.
Bom dia, Cláudio. Sempre uma satisfação falar com vocês.
Muito obrigado pela deferência, deputado. Eu queria começar falando então dessa nota que eu acabei de ler sobre o projeto lá que foi aprovado no Senado da redução das penas. Esse foi um assunto que foi discutido durante, bastante discutido em 2025, e eu queria que o senhor fizesse uma análise, né, desse final, dessa aprovação pelo Senado.
Vejo positivamente, porque a Câmara dos Deputados, nós tínhamos já, ainda que nós da oposição queríamos o projeto da anistia, anistia ampla, geral e restrita, mas o que foi possível diante do cenário atual foi o projeto da chamada dosimetria ou redução de penas. O projeto foi para o Senado e o Senado também lá cumpriu a missão. E eu estava verificando ontem, vi que o projeto, ontem à noite ainda, o projeto vai direto para a sanção. Ele não precisa retornar à Câmara dos Deputados, já que as modificações não foram modificações materiais, foram modificações formais. Então, na questão relacionada à anistia, ou mesmo naquilo que nós falamos, na busca da pacificação, o Congresso, ainda que não como nós esperávamos, como eu disse, enquanto oposição, mas o Congresso deu o seu recado, deu a sua contribuição. Agora tem a fase da sanção. Alguns dizem que o presidente da República vetaria ou não vetaria. Ontem também recebi uma informação que, obviamente, fica aí no campo da conjectura ainda, mas de que o presidente da República sancionaria, porque ele também teria interesse na pacificação. Isso é a informação que eu recebi ontem. Vamos ver. Mas o fato é que nós precisamos virar essa página, Cláudio, e buscar a pacificação, né? Não dá para nós irmos para o quarto ano, último ano dessa legislatura, e nós, desde o primeiro momento, desde a primeira semana dessa nossa legislatura, tratando de anistia, de eventos que, na minha observação, não contribuem em nada para a busca do desenvolvimento, da pujança do país, do Brasil. Então, vamos com fé, com muita confiança, acreditar que 2026 seja um ano para nós buscarmos discutir, por exemplo, questões relacionadas à segurança pública. Nós tínhamos aqui para votar ainda essa semana, ou semana passada, a PEC da segurança pública, não votamos. O projeto de lei antifacção, que passou na Câmara e foi para o Senado, eles modificaram, voltou para a Câmara, também não vamos votar. Então, dois projetos importantes relacionados ao enfrentamento as facções criminosas que ficaram para 2026. São temas importantes. A população brasileira está ansiosa e clamando por melhores dias na segurança pública. A violência urbana praticamente tomou conta do Brasil inteiro. Então, a expectativa agora é que 2026, que aliás é um ano eleitoral, é um ano de corrida eleitoral. Temos aí corrida presidencial, os governadores dos estados, eleições para deputados estaduais e, sobretudo, eleições para o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, que precisam, né, ter, na minha observação, precisam ter uma reforma, né? Veja aí, o Senado vai ser modificado em 2/3. 54 cadeiras do Senado Federal serão objeto de disputa. Então, vai ser um ano bastante puxado, um ano que eu digo até curto, porque, como tem o processo eleitoral, quem sabe o ano vai até meio do ano, né? Considerando que o segundo semestre tem aí disputas. Se tiver segundo turno, vamos até praticamente a no novembro, com a disputa eleitoral. Então, Cláudio, muitas coisas pela frente. 2025, um ano que nós buscávamos algo mais efetivo em termos de Câmara dos Deputados, e não evoluiu. Eu citei aqui a questão da segurança pública, e eram dois temas que, na nossa verificação, na minha visão, nós podíamos ter votado tanto a PEC da segurança pública como o projeto de lei antifacção, para darmos um recado importante também à população de que, na segurança pública, a Câmara dos Deputados deu um recado e fez um gesto positivo em relação ao enfrentamento à corrupção, em relação ao enfrentamento ao crime organizado, em relação ao enfrentamento também à delinquência de rua, que cresceu muito.
Deputado, e falando nesses dois projetos em relação à segurança pública, que é a sua área, é o seu foco, não é? Como é que o senhor avalia as versões desses projetos? Como é que o senhor avalia o texto do PL antifacção e essa versão da PEC de segurança pública que foi feita pelo relator, deputado Mendonça Filho? Na sua opinião, são dois textos que ficaram satisfatórios em relação às demandas, né, dos deputados que são focados na área de segurança pública?
A PEC 18 teve origem e iniciativa no Poder Executivo. E ela veio pobre tecnicamente. Os termos em que a proposta foi apresentada ou foi levada ao Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados, os termos foram bastante superficiais. E naqueles termos, nós não evoluiríamos, não haveria. Na minha verificação, no meu sentir, não teríamos condições de efetivamente enfrentarmos a criminalidade que cresce. E aí, ainda na CCJ, o texto melhorou através das emendas, e agora na Comissão de Segurança Pública, desculpa, na Comissão Especial da PEC 18. Muito embora vários deputados ali, muitos deputados que atuam, né, na Comissão Especial são deputados da Comissão de Segurança Pública, mas é uma comissão especial. Ali também, sob a diligente e brilhante presidência do deputado federal Luiz Mendes, que soube conduzir muito bem várias audiências públicas, várias ações e trabalhos realizados dentro da comissão especial, com o relator, que é muito diligente e muito competente, concentrado, focado, relator Mendonça Filho, nós chegamos a um texto muito melhor. O texto ainda não está pronto, ainda não está redondo, mas, em indo à votação, nós temos aí cerca de duas dúzias de emendas que serão objeto de discussão, tem destaques, e eu tenho convicção de que a comissão especial, juntamente com o presidente da comissão e o relator, nós chegaremos a bom termo. Qual é? Melhorar a integração entre as forças, entre a União Federal e os estados, introduzir as polícias municipais, trazendo então os municípios para dentro dos serviços públicos de segurança pública, porque hoje o município não participa, é o único serviço público que os municípios não participam, porque nós temos o município participando, por exemplo, na saúde pública, na educação, na infraestrutura, mas não temos o município participando da segurança pública, e esta vai ser a grande oportunidade, então, dos municípios, através das polícias municipais, com atribuições que nós vamos definir, atribuições que devem ser definidas na Constituição. O que a Polícia Federal vai fazer, o que a Polícia Estadual vai fazer e o que a Polícia Municipal vai poder fazer no enfrentamento à criminalidade. Isso vai ser um grande avanço em termos estruturais, porque desde 88 buscava-se fazer esse avanço, dar esse passo maior, subir esse degrau e não conseguíamos. Agora a coisa se encaminha para que os serviços públicos no Brasil sejam todos eles complementados e completados. Como eu disse, segurança, tendo atuação também dos municípios, tanto quanto, por exemplo, saúde e educação. Então, nós estamos bastante otimistas no sentido de que não deu para fazer em 25, vamos, com toda efetividade e muita dedicação, buscar aprovarmos um texto constitucional que tenha capacidade de, lá na ponta, resultar em melhores dias na segurança pública. Porque segurança pública, eu digo sempre, Cláudio, são os três Is: investimento, integração e inteligência. A PEC tá trabalhando muito na questão da integração e também dando um resultado na questão do investimento, ou dos recursos, melhorando a questão dos fundos, etc., né? E, paralelamente, a inteligência policial, com a integração com todas as forças policiais da União, dos estados e dos municípios, tenho certeza que nós teremos condições de entregar um texto constitucional no que diz respeito à segurança pública, o artigo 144 da Constituição Federal, um texto com capacidade de enfrentarmos o crime que está organizado. Nós, em termos de Estado, ainda não estamos organizados, mas com esse novo conjunto constitucional de normas, nós vamos conseguir ter força e autorização legislativa para bem enfrentar a delinquência organizada no Brasil.
Deputado, ainda falando de segurança pública, um assunto que teve muito peso esse ano aqui nas discussões da Câmara foi a violência contra a mulher, né? Inclusive houve projetos, um projeto que foi discutido e até teve polêmica em relação a medidas restritivas, né? Na sua opinião, o senhor aqui está voltado para essa área, que tipo de políticas públicas, que tipo de propostas precisam ser feitas ainda para combater esse tipo de crime? Porque cada dia, cada semana a gente sabe de um caso mais horroroso, mais assustador em relação à violência contra a mulher.
Violência contra a mulher, feminicídio, tem nos preocupado muito. Nós, inclusive, na Comissão de Segurança Pública, nessa legislatura, eu tive a oportunidade de presidir a Comissão de Segurança Pública também em 2023, fizemos audiências públicas, fizemos reuniões dentro da comissão para tratar especificamente sobre essa questão do aumento da criminalidade ou da violência contra as mulheres. E constatamos que não basta apenas a modificação legislativa e o aprimoramento das leis relacionadas ao enfrentamento à violência contra a mulher precisa acontecer. Mas o que mais precisa é que os estados, a União, os estados, e agora, quem sabe, até o município, a partir da modificação na PEC da Segurança Pública, com o município entrando dentro do cenário da Segurança Pública, temos a convicção de que os gestores precisam priorizar na prática o enfrentamento à violência contra as mulheres. Nós precisamos investir, precisamos criar mais condições, mais delegacias especializadas. Patrulhas Maria da Penha, por exemplo, que ainda é algo excepcional. A regra são os estados e os municípios não terem patrulha Maria da Penha, por exemplo. Então, nós precisamos investir. Falta investimento. Isso é uma constatação que nós vimos. Falta investimento para que, tanto na prevenção quanto na repressão aos abusadores, aqueles que cometem crimes contra as mulheres, e uma estatística, Cláudio, que assusta, porque pode verificar. Isso é praticamente em quase todos os estados. Não acontece só numa região. Praticamente todos os estados tiveram os índices de violência contra as mulheres ampliados, aumentados nos últimos anos. Então, tem uma questão aí de educação, claro que tem, mas nós precisamos achar maneiras de o estado brasileiro, como um todo, de investir materialmente. Né? Como eu disse aqui, ampliando as patrulhas Maria da Penha, né? Criando condições para que as mulheres agredidas, ameaçadas, sejam incentivadas a irem às delegacias de polícia para fazerem os registros, porque tem aí uma cifra cinza, milhares de mulheres que são violentadas, são agredidas, são ameaçadas, não procuram as delegacias de polícia, porque não confiam, porque chegam lá, muitas vezes são motivo de chacota, outras vezes porque são constrangidas, né? Outras vezes porque não vai dar nada, né? Então nós precisamos quebrar esse cenário negativo, né? Fazendo com que as mulheres em todo o Brasil sintam confiança na polícia, sintam confiança no Estado, que com essa confiança, tenho certeza, nós temos certeza, aliás, deputados que atuam muito na Comissão de Segurança Pública e na própria Frente Parlamentar de Segurança Pública, que temos ali inúmeras deputadas federais, que são algumas delas, inclusive, oriundas das polícias, delegadas, policiais militares, agentes policiais, que têm também buscado fomentar programas junto aos povos, programas. Aí, vejam, mais uma vez, não é só legislação. Nós podemos ter a melhor legislação do mundo no que diz respeito à violência contra a mulher ou ao enfrentamento da violência contra a mulher, mas se nós não tivermos programas efetivos, com policiamento especializado, com programas especializados também, voltados especialmente para os crimes de violência, ameaça e feminicídio, nós vamos continuar perdendo essa guerra. É uma guerra que nós estamos perdendo hoje. E o Brasil precisa virar essa página, precisa dar a volta, porque nossas mães, nossas filhas, nossas irmãs, nossas esposas, enfim, Brasil afora, são ameaçadas, são assassinadas, são violentadas, são agredidas, e o Congresso Nacional, juntamente com os poderes executivos, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com as forças vivas da comunidade brasileira, precisam agir, porque é algo que nós não podemos conviver. Violência contra a mulher é barbárie. Violência contra nossas mulheres, contra nossas mães, enfim, contra nossas filhas, é uma barbárie que nós não podemos jamais aceitar e conviver.
Nós estamos aqui no painel eletrônico conversando com o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, fazendo uma espécie de balanço das atividades legislativas de 2025. Deputado, eu queria só mudar um pouquinho de foco, sair da segurança para ir para outros dois temas que são interligados e que o senhor, como representante do sul do país, está muito prestando atenção nisso também. Questão ambiental, né, a gente teve uma grande discussão aí sobre licenciamento ambiental e outras questões no ano de COP30 e a questão do socorro aos agricultores, principalmente aqueles que enfrentaram as consequências de desastres climáticos, desastres ambientais. Como é que o senhor avalia, como é que foi a resposta do Congresso nesses dois temas, meio ambiente e agricultura?
Olha, eu diria que a Câmara, em especial, Câmara dos Deputados, notadamente, cumpriu com a sua missão. Demandada que fomos, a Câmara, ou demandados os deputados que fomos, ou a Câmara buscada, deu uma resposta, tanto na questão ambiental, como também na questão da ajuda aos estados, em especial o estado do Rio Grande do Sul, meu estado, atingidos por cheias, por enchentes, por vendavais. Porque o Rio Grande do Sul, veja, o Rio Grande do Sul, e o sul do país em especial, ao mesmo tempo que é atingido por cheias, ele também é atingido, ou foi atingido nos últimos 5 anos, por estiagens. Né? E esses panoramas de intempéries e de desastres naturais precisava de uma resposta do Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados deu a sua resposta. No que diz respeito, por exemplo, à ajuda financeira ao sul do país, na securitização, que nós chamamos, ou na renegociação das dívidas, porque muitos produtores rurais, por exemplo, afetados pelas estiagens e, notadamente, pelas enchentes. Foram duas enchentes grandes, uma trágica lá no ano passado, a maior dos últimos 45 anos, mas a Câmara cumpriu com seu papel e aprovou um projeto de lei trazendo a possibilidade de uma renegociação de dívidas. Não é dinheiro a fundo perdido, mas é uma linha de crédito que nós apresentamos através de fundos que não tirariam dinheiro do orçamento, mas ao mesmo tempo ajudariam os produtores rurais. Mas esse projeto parou no Senado, está parado no Senado. O Senado até hoje não votou. O governo federal apresentou uma medida provisória que não ajudou em nada, atendeu 10% apenas dos produtores. E este projeto que já passou na Câmara e estava parado no Senado poderia resolver, ou melhor, resolveria, pelo menos para esta crise, resolveria. Nós abriríamos linhas de crédito com juros ao ponto dos produtores adimplir com seus compromissos, cumprir seus compromissos bancários, financeiros, enfim. Mas o Senado, e aí é uma crítica que eu faço, né? Claro que a Câmara também, em alguns momentos, não leva adiante, por uma série de razões, projetos que vêm do Senado, mas, em especial, essa questão da securitização, não quero aqui tirar responsabilidade da Câmara, claro que não, a Câmara também tem suas responsabilidades, mas a Câmara, nesse aspecto, cumpriu. Nós discutimos, deliberamos, votamos e aprovamos um projeto de lei que dava um caminho, né, viável, com possibilidades dos produtores rurais atingidos por enchentes, por estiagens, seguirem produzindo. O Senado não deu ainda o seu recado, né? Então é algo que nós precisamos, enquanto duas casas, o Congresso é bicameral. Claro que o Senado tem sua autonomia, mas eu acho que era importante o Senado Federal, agora em 2026, quem sabe até no início do ano de 26, né, examinar, discutir, deliberar, e achando que esse projeto é viável juridicamente, e é viável politicamente, e é viável economicamente, aprovar, né? E aí nós teríamos condições de ajudarmos concretamente, efetivamente, o sul do país, que ainda sofre os resultados deletérios das enchentes, das estiagens, e acho que o Congresso não pode fazer ouvidos mocos, muito menos fechar os olhos. Precisamos estar atentos a essas questões, e por isso, digo, na questão ambiental, na questão, a questão do meio ambiente, ela tem relação direta com a produção. São duas questões que andam de mãos dadas. E andando de mãos dadas, a questão de preservação ambiental com a produção agrícola precisam conversar, precisam dialogar para que o Brasil continue crescendo, né? Somos a 10ª economia, o setor primário dá uma grande sustentação à economia brasileira, mas o Congresso não pode não estar atento, não estar olhando para essa dinâmica climática, para essa dinâmica do tempo, enfim, que num país continental, enquanto no sul nós temos cheias, no nordeste nós temos seca, né? Isso tem sido corrente, Cláudio. Nós temos notado que enchentes no sul têm sido algo praticamente recorrente. Todos os anos nós estamos acompanhando agora cheias. Às vezes as cheias são mais fortes, trágicas às vezes, como foi do ano passado, às vezes menos fortes, mas o fato é que todos os anos nós temos convivido com enchentes, né? Muita chuva e os rios e as bacias hidrográficas do sul todas assoreadas, e aí acontece, tem acontecido essas tragédias aí nos últimos tempos, que preocupa demais a população, preocupa demais os produtores, preocupa demais os gestores, os prefeitos, né? Chegando ali mês de junho, julho, nos estados do sul, os prefeitos ficam em polvorosa, preocupadíssimos, porque sabem que com a chuvarada novas enchentes podem chegar, aí é prejuízo, né? Lavoura que se perde, equipamentos de infraestrutura como pontes, pontilhões, estradas, prédios públicos que se perdem. Então, algo que nos preocupa muito, essas questões todas climáticas, e por isso o Congresso, Câmara dos Deputados, Senado Federal, precisam estarem muito atentos para que nenhum prejuízo maior ou nenhum prejuízo continue acontecendo contra a população do Brasil inteiro.
Nós recebemos aqui no painel eletrônico o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, que é vice-líder da oposição. Ele está nos ajudando a fazer um balanço das atividades legislativas de 2025. E eu gostaria de agradecer muito ao deputado pela sua deferência com o painel eletrônico, agradecer pela sua análise sobre os diversos assuntos que a gente colocou e, em nome da equipe do painel eletrônico, desejar ao senhor um Feliz Natal, um ótimo ano, porque a gente está se encaminhando para a última semana de trabalhos aqui e a gente deseja que o senhor continue a frequentar o painel eletrônico em 2026.
Muito obrigado, Cláudio. Parabéns a toda a equipe da Rádio e TV Câmara. Vocês são profissionais de alta qualidade, orgulham o Congresso Nacional. E oxalá, 2026, tenhamos um ano melhor, em termos de produção legislativa mais efetiva. Os clamores da população precisam serem atendidos. E, mais uma vez, já que é um tema que eu me dedico muito à segurança pública, nós, na segurança pública, precisamos dar uma resposta. O Brasil publicou essa semana agora, Cláudio. O Brasil está entre os 10 países mais violentos do mundo, na verdade, em sétimo. Eu vi a lista ali e aumentou minha preocupação. O Brasil hoje está entre os 10 países mais violentos do mundo. Para enfrentarmos esta chaga, este câncer que é a violência urbana, nós precisamos estar todos, enquanto sociedade, unidos. E o Congresso precisa protagonizar as discussões para que finalmente, e se Deus quiser, nós vamos chegar lá, mas que finalmente nós tenhamos segurança pública com que a população brasileira precisa e merece. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo 2025. Feliz Natal a todos vocês e um ótimo 2026.
Obrigado, deputado.